Estamos em Mateus capítulo 12, 1 a 21. Continuando essa série de tesouro escondido, e hoje vamos falar sobre o tesouro da misericórdia de Deus. Obrigada, Senhor, por nos revelar a nós através da Sua palavra. E apenas, Senhor, oramos para que o Senhor nos guie através do Espírito Santo, nos ensine, Senhor, como Jesus ensinou os seus primeiros discípulos. Queremos, Senhor, viver assim e oramos, Senhor, por essa graça sobre todo cada um aqui. Então, imagine que você tenha dois amigos e você encontra seus dois amigos com uma necessidade real. O primeiro amigo, você vai, encontra com ele, explica, e o seu amigo se sente como você está sentindo, talvez até chore com você, e te ajuda a dar alguns passos a seguinte. Esse amigo, ele está compartilhando a sabedoria que ele ou ela tem, ele está apenas tentando se aproximar, mas o segundo amigo ouve você com muita atenção. Analisa o que você está dizendo. E aí diz: mas se você apenas fazer esses três passos, isso irá fazer tudo funcionar. Esse amigo não simpatiza com você e te conclui que volte daqui a uma semana e vamos ver como você fez, melhorou. Então, esse segundo amigo é apenas a ter a perspectiva de que tome controle da sua vida e faça melhor. O Senhor é como mais o primeiro amigo ou o segundo? O que você acha? O Senhor se importa com suas necessidades reais? Ele se importa com as suas necessidades emocionais de hoje? As suas necessidades físicas, espirituais? O Senhor realmente se importa? Ele se importa se você está quebrado, se você está tendo dificuldade, ou se você tem dificuldade de andar adiante. Ele se importa se você está estressado. Ou o seu pai é mais como o segundo amigo. Ele é mais interessado que você faça as coisas de forma correta. Ele é mais interessado que você se ajuste ao seu sistema de certo e errado. Como é realmente Deus? Vamos ao Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de trigo no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Então Jesus, os seus discípulos, é um sábado bonito, estão caminhando nos campos e os discípulos estão comendo. Então, eles estão colhendo espigas e comendo. Eles não estão colhendo como um agricultor, eles estão apenas comendo, estão com fome. Eles estão roubando? Bom, na lei do Antigo Testamento, agricultores, donos de campos eram encorajados a deixar parte da colheita sem colher para que os pobres, os órfãos, pudessem se reunir e comer algo. Essa lei foi dada através da misericórdia de Deus, porque ele se importa com os necessitados. Então, ele se importa com aqueles órfãos e viúvas. Então, os discípulos não estavam roubando. Mas Jesus e seus discípulos têm um problema. Vamos ver o versículo 2. Mas os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Os fariseus estão procurando uma oportunidade para pegar Jesus e seus discípulos para fazendo algo errado. Nos capítulos anteriores, Jesus já surgiu aí oposição a Jesus. Perguntas: por que Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores? Por que os discípulos de Jesus não jejuam? De onde ele obtém sua autoridade para perdoar pecados? Agora a oposição está indo para um outro nível. Em nossa passagem, uma questão concreta surge que gera tanto ódio entre os fariseus que eles passam a querer a se livrar de Jesus. Daí, a próxima pergunta é: quem são os fariseus? Os fariseus eram um movimento reformista dentro do judaísmo. Eles eram dedicados à prática meticulosa da lei. Eles calcularam que a lei continha 248 mandamentos, 365 proibições, ou seja, 363 leis. E acima de, e sobre isso, colocaram ainda outras leis. Tem outros livros, são 24 livros que falam exatamente o que falava, o que pode e o que não pode fazer no sábado. E aqui na Willingdon, se você olhar, vai ver que a nossa razão de ser é conhecer Jesus e continuar seu ministério. Essa é a nossa razão de existir. Para os fariseus, a sua razão era conhecer a lei e obedecê-la rigorosamente. Seu zelo por observar todas as leis era lendário. Eles definiam o que significava viver uma vida santa. Nos veja o que é ser santo. Somos o exemplo do que é ser santo. Os fariseus então pensavam sobre o sábado. Eles falavam que no sábado era proibida escrever duas letras ou cartas ou apagar duas cartas. Eles diziam que colher grãos no sábado era também proibido. Haviam várias regras. A sua interpretação de sábado era uma lei pesada. Então, quando lemos este texto, o versículo 1, temos que entender esse contexto. E Jesus disse para todos os seus discípulos, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou dar descanso. Então, essa passagem que estamos lendo hoje está no contexto de Jesus convidando as pessoas para descansar. Então, lembremos que o sábado foi um presente de Deus. O Deus foi um presente de misericórdia para que o povo pudesse ter um dia inteiro para se lembrar de Deus, lembrar de que Deus deu a vida, lembrar que eles foram libertos da escravidão. Um momento para se lembrar no seu relacionamento com o Deus bom. É um momento renovador de vida. Então, como Jesus responde ao desafio dos fariseus? Vocês não leram o que Davi fez quando teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença, que não lhe era lícito comer nem para os que estavam com ele, mas apenas para os sacerdotes? Então, Jesus vai para a Escritura e ele lembra da história de 1 Samuel 21. E nessa história, Davi estava fugindo do rei Saul. Ele está fugindo. Ele tem alguns companheiros com ele. E eles estão todos com fome. Então, o sacerdote permite ele entrar e comer o pão da presença. Por quê? Que o pão da presença era tão especial? Aqui tem uma foto do pão da presença. Tem 12. Sobre uma mesa de ouro. Isso era dentro do tabernáculo. Os 12 pães representam as 12 tribos de Israel. A presença do pão era simbólica como presença do Senhor e sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. E apenas os sacerdotes podiam comer aquele pão. Então, uma pergunta. Jesus tem para os fariseus. Se o Davi e os outros comeram o pão da presença no dia de sábado, foram permitidos porque eles estavam com fome, e Deus é misericordioso. Davi e seus homens entraram, era no sábado, porque era quando o pão da presença era colocado. Então, fariseus, vocês não entendem a intuição de sábado. Se Davi e seus companheiros podem comer o pão da presença quando estavam com fome, então por que eu e os meus discípulos não podemos comer no sábado? Deus é misericordioso para com os famintos. Talvez você esteja aqui e você esteja fisicamente com fome, ou emocionalmente, ou espiritualmente com fome. Saiba que Deus olha para você e olha para você com compaixão. Ele é misericordioso. Ele nos alcança em amor. O nosso Pai do céu nos criou, não é sobre regras e regulamentos. Mas os fariseus não estão convencidos, então Jesus acrescenta um segundo exemplo. No versículo 5: Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam inocentes? Os sacerdotes tinham que trabalhar no sábado, eles tinham que colocar o pão da presença, eles tinham que seguir os rituais de sábado, e isso os fazia inocentes. Eles eram permitidos a trabalhar no sábado e não serem culpados. Então Jesus está dizendo: se as leis foram dadas para servir a lei, a servir as pessoas não foram feitas para seguir as leis. A sua interpretação de Deus está totalmente falha. Deus é misericordioso. Se isso não fosse suficiente, Deus ainda veio com um terceiro argumento. Observe que Jesus está indo para todas, foi para as Escrituras, foi para a história e agora está indo para os profetas. Mateus 12, 7. E se você soubesse o que isso significa, eu desejo misericórdia e não sacrifício, você não teria condenado os inocentes. Uma outra citação de Oséias 6, 6. Sacrifício resume toda a observância dos ritos religiosos. Deus deseja não sacrifício, mas sim misericórdia. Deus é descrito, citado misericordioso 246 vezes no Antigo Testamento. Misericórdia é a qualidade que brota da sua santidade. Misericórdia. Jesus está dizendo aos fariseus: fariseus, vocês. Deus quer que vocês sejam misericordiosos. Se vocês querem ser santos, sejam misericordiosos. Quando eu tinha 18 anos, indo para os 19, eu estava muito confuso. Eu era rebelde, eu estava distante de Deus, eu não estava, não era, merecedor da misericórdia de Deus. Eu tinha terminado o colegial, mas estava confuso, então. Não sabia o que eu queria, não sabia o que eu queria estudar, então fui trabalhar na construção. Então eu estava pregando um prego sobre a minha cabeça e o prego escapou e entrou no meu olho direito, cortando a córnea. Eu tive que ir para o hospital, tive que fazer cirurgia no olho, fazer pontos nos olhos e deitar, de costas por uma semana. Isso foi a misericórdia de Deus para mim. Eu estava indo no caminho errado, pegando o caminho errado. E ele teve que me redirecionar. E uma das coisas, por estar no hospital por tanto tempo, eu tive 100 horas para pensar. E eu comecei a orar: se você realmente é real, revele-se a mim. E depois, num período de meses, ele se revelou. E foi a misericórdia de Deus, sobre mim. A palavra misericórdia é tão rica. geralmente é traduzido como amar com bondade, devoção, fidelidade. Deus deseja essas qualidades no seu povo. Misericordioso, gentil. Misericordiosos são gentis, não são severos e julgadores. Se olharmos para José 6:6, lemos: Venha, voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou para nos curar. Ele nos feriu e nos amarrará. Deus, depois de 2 dias, ele nos reviverá. Ao terceiro dia, nos ressuscitará, para que vivamos diante dele. Nos informem, prossigamos para conhecer o Senhor. Sua saída é certa como a aurora. Ele virá a nós como as chuvas de primavera que regam a terra. Esse foi o Deus que eu encontrei aos meus 19 anos. O coração de Deus é para curar, é para reviver, dar vida. Jesus está dizendo aos fariseus: se você tivesse misericórdia no seu coração, vocês não estariam julgando meus discípulos, vocês os estariam alimentando. Eles não entenderam o real significado do propósito de Deus em dar o sábado. A intenção de Deus era trazer restauração, descanso, vida. Então, Jesus diz algo ainda mais escandaloso, no versículo 6 e parte do versículo 8. Eu lhes digo, algo maior do que o templo está aqui, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então a pergunta é: o que é algo? O que pode ser maior do que o templo? Esse algo maior é maior do que o templo, lei do Antigo Testamento, é maior do que os sacerdotes, é maior do que o rei Davi, é ainda maior do que o templo. Uau! Não tenho certeza de como comunicar a força do pronunciamento do que Jesus está dizendo. Veja, o templo era o ponto focal da presença de Deus e a adoração era o centro de adoração em Israel. O templo era o símbolo do orgulho nacional. Dizer algo contra o templo era uma traição. O templo representava um orgulho nacional, sobretudo. Então é difícil para nós para entender o impacto dessa fala de Jesus. Quando eu estava na universidade na Carolina do Sul, um dos meus amigos canadenses, ele tinha a responsabilidade de levantar a bandeira americana todas as manhãs. Ele levantaria a bandeira, tinha uma cerimônia, mas um dia, e eu o liguei para ele essa semana: o que que você estava pensando quando você fez isso? Ele falou: eu não sei. Mas um dia ele, em vez de levantar a bandeira americana, levantou a bandeira canadense. Isso gerou uma reação visceral dos estudantes americanos, especialmente nos veteranos de guerra. Quase o lincharam. Ele mexeu com o orgulho nacional, com um símbolo sagrado, um símbolo sagrado. E o resto dos e nós, os restantes da canadenses, simplesmente dizemos: não temos ideia de quem ele é, nunca ouvimos falar sobre ele. O que Jesus está dizendo sobre algo maior do que o templo? O que ele está dizendo é: fariseus, eu sou a presença de Deus entre vocês. Se você quer saber o que o templo, o que é o templo sobre, apenas olhe para mim. Todo sacrifício, todos os rituais apontam para mim. Eu preencho o sábado. Vocês vêm para o templo buscando a paz do Senhor. Se você tem desejo para saber da presença de Deus, venha a mim e eu lhe darei descanso. Eu sou o Senhor do sábado. Se você realmente quer encontrar a Deus e ter a paz na sua alma, apenas eu posso entregar essa paz. Eu sou o Senhor do sábado. Eu não estou pondo fim à lei do sábado, mas estou desafiando a sua interpretação. Venha sobre o meu jugo, sobre o jugo do meu pai. Venha encontrar descanso. Por falar nisso, meus discípulos não são culpados. Você pode imaginar quão perplexos os fariseus estão, frustrados. Jesus está desafiando sua compreensão do sábado, sua interpretação das escrituras, sua interpretação sobre Deus, interpretação das suas instituições sagradas. Eu imagino os fariseus totalmente frustrados nesse momento. Então, o que eles farão? E o que Jesus fará? Então, vamos em Mateus 12, 9. Partindo dali, entrou na sinagoga, e o homem estava lá com uma mão mirrada, e perguntaram-lhe: é lícito curar no sábado? E para que o acusassem. Então, no começo do dia, Jesus e seus discípulos estavam colhendo grãos. Talvez fosse o mesmo dia, estava agora na sinagoga de, provavelmente, Cafarnaum, e lá havia um homem com uma mão mirrada. Note que a palavra, que quem pergunta essa questão foram os fariseus. Aqui pode-se dizer sobre mão ou antebraço. A Bíblia não diz por que que ele tinha o braço paralisado. Podia ter sido um derrame. Mas as suas mãos estão mirradas. Então os fariseus vêm a Jesus com uma pergunta: é lícito curar no sábado? Mas por que os fariseus perguntariam essa pergunta? Farei essa pergunta. É uma pergunta interessante. Eles tinham determinado que era proibido, os fariseus tinham determinado que era proibido curar no sábado. Alguns tinham até acreditavam que era proibido orar por cura no sábado. E eles acreditavam que a regra do sábado só poderia ser quebrada se fosse uma questão de vida ou morte. Então, a vida do homem com a mão mirrada não estava em perigo de vida ou morte, então poderia se esperar mais um dia. Então, a resposta à pergunta deles, Jesus fez uma pergunta retórica: qual de vocês que tem uma ovelha, se ela cair em uma cova no sábado, não a pega e a tira? Vamos olhar um vídeo. Agora você entende por que Deus se refere a nós como ovelhas, porque a gente faz de novo e de novo, a gente cai de novo e a gente vai de novo. Então Jesus está dizendo aos fariseus: se a sua ovelha não pode, você pode viver mais 24 horas dentro ali do buraco, por que que você atira no sábado? E os fariseus haviam determinado que era ok, salvar a vida do animal no sábado. Então, eles estavam dando mais valor ao animal do que a ser humano. Então, qual era a perspectiva de Jesus? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Fariseus, as pessoas valem muito mais do que as ovelhas. Os homens e mulheres são criados à imagem de Deus. Deus é misericordioso. Deus ama as pessoas. Se tem uma ovelha, caiu, vocês irão curá-la. E, portanto, se Deus ver uma pessoa que precisa de cura, Deus irá curar. Deus está muito mais interessado nas pessoas fazendo o que é bom do que pessoas obedecerem regras. Então, Jesus falou para ele estender a mão, e o homem estendeu e ela foi restaurada. O milagre confirma a autoridade divina de Jesus e revela o coração do Pai. Veja, Deus é misericordioso para com aqueles que precisam de cura. Então, se você está aqui hoje e precisa de cura, você talvez precise de cura física, espiritual, relacional, emocionalmente. Saiba que Deus se importa e Ele vem a você com compaixão e misericórdia. Quando Deus viu a multidão sem força, Ele se moveu com compaixão. Os fariseus, muito tristemente, vendo o que Jesus está fazendo, estão lívidos. Eles estão certos de que ele tem que acabar com Jesus. Jesus pode destruir toda a indústria fariseia. Mas os fariseus saíram e conspiraram contra ele. Como destruí-lo? Eles estão convencidos de que tem que acabar com a influência de Jesus, que eles têm que silenciar a Jesus. Eles têm que se livrar de Jesus. Então, o que Jesus faz? Veja o contraste. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e muitos o seguiram. E ele curou a todos e ordenou que não o dessem a conhecer. Jesus se retira. Ele ainda não é tempo para ele ir à cruz. E se ele ficasse, as coisas estariam escaladas. Então, ele se retira. Ele continua e continua expressando o coração de Deus. Continua curando muitos. Ele não está se promovendo nas mídias sociais. Ele está apenas fazendo a vontade de Deus, expressando o coração de Deus de compaixão. Ele está apenas seguindo cumprindo a palavra do profeta Isaías. Isto foi para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolheu, meu amado, com minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça aos gentios. Jesus é o servo escolhido de Deus. Ele tem uma missão especial para ser um ministro da justiça. O Pai o ama. E no seu batismo, Deus o revela que é tão lindo como Deus declara seu amor ao seu filho. Deus derramou seu espírito sobre ele. Jesus é o servo gentil, misericordioso, trazendo justiça às nações. Ele reflete o caráter de Deus. Ele reflete a santidade, a misericórdia, a sua justiça. Mateus continua falando de. Ele não brigará, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas. Cana rachada não quebrará, e um pavio fumegante não apagará, até que ele traga a justiça à vitória, e em seu nome os gentios esperarão. Jesus, na sua missão, não veio para brigar. Não veio para lutar contra os fariseus. Não era sua missão. Ele não veio para quebrar canas quebradas, para derrubar pessoas falhas, dar certeza de que aqueles que estão assediados, desamparados, continuem lá embaixo. Ele não veio para aqui para acabar com os recursos das pessoas. As pessoas estão tendo dificuldades para levantar, para seguir adiante. Deus compassivamente se importa com os fracos, com os sobrecados. Ele encoraja pessoas quebradas e vulneráveis. Ele não é rápido em condenar e descartar porque eles fizeram coisas erradas. Não é porque Deus não seja santo, ou porque ele não seja justo, e que ele não nos chame para estar junto com ele na justiça, Sim, tudo isso é verdade, mas ele é misericordioso e ele sabe em Jesus como somos fracos. E como ele se descreve em Mateus, sou gentil e humilde. E ele nos convida para se juntar a ele e receber descanso. Jesus quer introduzir as pessoas na terra para seu Pai e que ele vai continuar fazendo isso até trazer a justiça à humanidade. E para que os gentios possam também colocar sua esperança nele. O que vai trazer justiça às nações e para as nossas vidas? O que significa para Jesus perseverar até o fim? O que acontecerá, Deus perseverar para triunfar, satisfazer a nossa fome, curar as nossas doenças. Jesus tem ato imenso de misericórdia, a cruz. Isso tudo demanda de Deus o ato maior de humildade, de misericórdia. O Messias misericórdia. Isso é o que será necessário para dar vida. Vai demandar de Jesus o imaginável. Então, cada vez que vemos a mesa do Senhor para comunhão, a cada vez que vemos a mesa, nos lembramos do maior ato de misericórdia, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, é por causa de Jesus não recebemos a punição que merecemos. É por causa de Jesus que temos vida. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e mesmo quando estávamos mortos nos nossos pecados, por causa de Jesus, por causa do Deus riquíssimo em misericórdia, nos fizemos vivos com Jesus, com Cristo. Aleluia. Vamos falar de Isaías 20, 53. Era o que o profeta profetizou 700 anos antes de Jesus. Versículo 4. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou nossas dores, mas nós o consideramos ferido, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, e com as suas feridas somos sarados. Todos nós, como ovelhas, andamos desgarrados, nós nos voltamos cada um para o seu próprio caminho. O Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus carregou todos nossos nossa culpa, nossa vergonha na cruz. Os nossos pecados foram sobre ele, e é sobre as suas feridas é que somos curados. É através das feridas do nosso Salvador e da graça de Deus que somos salvos. Por isso que podemos confiar em Deus e somos salvos, perdoados, somos libertados. Então, quando a gente vem à mesa, a gente vem em gratidão, em arrependimento de pecados, em humildade, em adoração. A gente não vem porque fizemos tudo certo. Não. Não vemos à mesa porque cumprimos a meta essa semana. A gente vem porque precisamos do nosso Salvador, do nosso Restaurador, do nosso Curador. Viemos porque Deus é misericordioso para conosco. Viemos por causa da bondade do Senhor. Vamos passar um tempo agora para refletir e lembrar o que Deus fez por nós. Momento de oração silenciosa. Te agradecemos, Senhor, pela sua imensa misericórdia por nós. Estamos tão distantes de Ti, nem mesmo pensando sobre você. Você já era misericordioso por nós, nos enviou Jesus para nossa salvação. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela sua bondade sobre nós. Nós nunca poderemos merecer a sua graça e sermos chamados seus filhos. Senhor, o Senhor merece toda a glória. Perdoe-nos, Senhor, por sermos individualistas, por sermos duros, por sermos amargos, por não perdoarmos, para não olharmos para os outros com o seu olhar de amor. Nos perdoe, Senhor. Pedimos, Senhor, humildade, que o Senhor faça o seu trabalho em nós, no nome de Jesus. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus pegou o pão. E ele disse: "Este é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim." Vamos participar juntos. E depois ele pegou o cálice. "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." Jesus, o seu sangue foi derramado por nós, para que possamos ser perdoados. Seu corpo foi quebrado, para que possamos ser um com o seu Pai. Seu corpo foi quebrado, seu sangue foi jorrado, para que seu espírito pudesse estar em nós. Por isso te agradecemos, Senhor, porque somos vivos em Ti. Porque o Senhor derramou seu espírito para que possamos ter vida em liberdade, que possamos viver em esperança, que possamos viver sabendo que a sua mão está sobre nós e que nada pode nos separar do seu amor. Obrigada, Jesus. Somos seus para sempre. Te adoramos. O Senhor nos deu nova vida, ressurreição. Obrigada. Vamos cantar.